Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quinta-feira, 4 de julho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José, com a assessoria técnica de Bruno Orte. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento, na Praça São Pedro, em torno dos 28 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Missa dos pobres e com os pobres pela paz é no sábado, na Basílica de São Pedro. A guerra não é só travada nos campos de batalha. Os pobres são as primeiras e principais vítimas de conflitos. No Haiti, libertado o sacerdote sequestrado por gangues. Espiral do mal devora o país. Na Jordânia, nova missão do Hospital Bambino de Jesus, que visita o Hospital de Karak. Cardeal Sourafiel, na Etiópia, a igreja está ao lado do povo que sofre. O arcebispo metropolitano de Addis Abeba está em Roma com os prelados da igreja etíope para a visita ad limina. E a Rádio Vaticano conversou com ele. Unicef, no Caribe, pelo menos 3 milhões de crianças correm risco com o furacão Beryl. Bom dia mais uma vez a você. Neste 4 de julho, a igreja recorda Santa Isabel de Portugal. Bom dia, Paula Gasser.
Bom dia. Isabel nasceu na Espanha, em 1271, filha de Dom Pedro III, rei de Aragão. Noiva do rei Dinis de Portugal, com apenas 12 anos de idade, dava testemunho de esposa cristã e de mulher de oração, cujo centro era a Eucaristia. Isabel e Dinis tiveram dois filhos, Constância, mais tarde rainha de Castela, e Afonso, herdeiro do trono de Portugal. O rei teve diversos filhos fora do casamento, mas Isabel os criou como seus. Ao ficar viúva, Isabel tornou-se terciária franciscana, após depor sua coroa real no santuário de São Tiago de Compostela. Distribuiu seus bens aos pobres e passou a viver na pobreza, dedicando-se às práticas de piedade e à mortificação. Isabel contribuiu para propagar a devoção à Nossa Senhora da Conceição. Santa Isabel faleceu em 1336 em Coimbra e é considerada uma das maiores rainhas do mundo cristão.
Missa dos pobres e com os pobres pela paz é no sábado, na Basílica de São Pedro. A guerra não é só travada nos campos de batalha. Os pobres são as primeiras e principais vítimas do conflito, pois são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas que poderiam ser usados para garantir direitos básicos. É o que escreve Piero di Domenico Antonio, coordenador do L'Osservatore di Strada, o suplemento mensal do jornal Vaticano L'Osservatore Romano. Como todo primeiro sábado do mês, neste dia 6 de julho, eles organizam a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz, na Basílica de São Pedro. Andressa Collet.
No próximo sábado, 6 de julho, como tem se repetido a cada 30 dias, será realizada a Missa dos Pobres e com os Pobres pela Paz. A celebração, que começa às 15h, locais, no altar de São José, na Basílica de São Pedro, será presidida por Anhelo Stoia, pároco de São Pedro. Esse momento de oração e de comunhão, com a intenção de invocar o dom da paz, é organizado pelo suplemento mensal L'Osservatore di Strada, do Jornal Vaticano L'Osservatore Romano, que acaba de completar 2 anos dando voz aos pobres e excluídos, e também pela própria sobre a paróquia da Basílica. Em artigo de início de junho, do coordenador do suplemento, Piero Di Domenica Antonio, explicou sobre o compromisso de todo o primeiro sábado do mês para rezar pelos fabricantes e comerciantes de armas, uma intenção para que o Senhor converta os seus corações, conscientizando-os de que os imensos recursos econômicos investidos em armamentos são dinheiro roubado dos pobres. A oração é a maneira de nos rebelarmos contra a resignação que está se difundindo, como se a guerra fosse um destino inevitável, porque cada vez menos se fala em diálogo, negociações e muito menos em paz. Os grandes do mundo não parecem prestar atenção nem mesmo à voz do Papa Francisco, que repete quase que martelando seu apelo e a sua oração pela paz. A sua proposta de destinar o dinheiro de gastos militares para um fundo mundial para erradicar a fome no mundo, presente na bula de proclamação do jubileu, despertou interesse, comentou Piero, mas apenas por um dia. Veremos o que acontecerá em 2025. Mas as vozes que fazem eco àquela do Papa existem, como a do próprio L'Osservatore di Strada, que dá voz aos pobres, insistiu o coordenador ao acrescentar. São eles os mais frágeis e os mais indefesos, as primeiras e principais vítimas de todo o conflito, porque são eles que são enviados para o matadouro ou forçados a abandonar tudo na busca, muitas vezes decepcionante, de encontrar abrigo em outro lugar. E são eles que são roubados pelos enormes recursos investidos na compra de armas, que poderiam ser usados para promover e garantir o direito à moradia, ao trabalho, à saúde gratuita, universal e eficiente, à educação e ao acolhimento.
A edição online do Osservatore di Strada pode ser acessada pelo site do Jornal Vaticano, www.osservatoreromano.va, todo o primeiro domingo do mês, isto é, no próximo dia 7 de julho. E o jornal impresso é distribuído aos domingos na Praça São Pedro, normalmente ao final do Ângelus com o Papa Francisco, com uma oferta livre. No Haiti, libertado sacerdote sequestrado por gangues, espiral do mal devora o país. Maria Ângela Zaguraba.
Foi libertado o sacerdote da paróquia de São João Batista, padre Emmanuel Santeliá, sequestrado no último domingo por integrantes de uma gangue que devastou uma área da região metropolitana da capital Porto Príncipe, o município de Gressier, no Haiti. O arcebispado de Porto Príncipe confirmou a libertação e, segundo fontes jornalísticas, nenhum resgate foi pago. Pelo menos 20 pessoas morreram no ataque perpetrado pelas gangues armadas do Viver Juntos, lideradas pelo ex-policial Jimmy Cherizier, que atacaram a subestação policial de Gressier. Cherizier é conhecido por estar na origem do caos no país e pelo pedido de demissão em março do então primeiro-ministro Ariel Henry. Em Gressier, grupos armados incendiaram casas e causaram pânico na comunidade, não obstante a presença do contingente de manutenção da paz liderado pelo Quênia há vários dias. A polícia já retomou o controle da delegacia. Indignação e pesar por uma situação que demonstra um aprisionamento passivo na espiral do mal que devora a sociedade haitiana foram expressos pelo arcebispado de Porto Príncipe num comunicado divulgado em 1º de julho, quando denunciou o ocorrido, definindo-os atos indescritíveis de violência mortal. O texto descreve o sacerdote sequestrado como um pastor que nunca abandonou a comunidade pela qual é responsável, ressalta a nota do arcebispado, e que está sempre disponível para servir os outros. O arcebispado de Porto Príncipe também afirma que o fato ocorrido mostra que algumas áreas da região metropolitana de Porto Príncipe ainda estão fora do controle das forças públicas. expressa sua indignação diante desses atos que violam deliberadamente os direitos dos membros da população e reafirma sua proximidade a todas as vítimas e suas famílias. O comunicado lembra às autoridades do Estado a urgência de tomar medidas para pôr fim a essa situação de violência e restabelecer o direito à vida no país.
Canteau Surafiel. Na Etiópia, a igreja está ao lado do povo que sofre. Há mais de 500 anos, os cristãos da Etiópia viajaram até Alexandria, Egito, para rezar no túmulo de São Marcos. Depois foram a Jerusalém para rezar no Gólgota e, em seguida, pegaram um navio para Roma, para ir aos túmulos dos santos Pedro e Paulo e dos mártires, descansando no local que ainda hoje é o Colégio Etíope no Vaticano. Estamos aqui para continuar a história dessa antiga peregrinação, explicou o cardeal Surafiel, arcebispo metropolitano de Addis Abeba, em visita ad limina a Roma, juntamente com outros 12 prelados e um padre da Igreja Católica Etíope. Depois de rezar nas 4 principais basílicas de Roma, os bispos visitaram os dicastérios da Santa Sé e foram recebidos pelo Papa no último dia 28 de junho.
Lui ci ha ricevuto come un papa, con tanta semplicità e anche umiltà.
Ele nos recebeu com muita simplicidade e também humildade. Estávamos a sós com o Papa e explicamos nossa situação na Etiópia. Também lhe agradecemos pelo apoio durante as guerras e os conflitos no país, sobre os quais ele falou nos apelos após o Ângelus. Agradecemos a ele e pedimos que continuasse a rezar por nós. O que os senhores disseram sobre a realidade da Etiópia?
Nós abbiamo apresentado a situação dentro da Etiópia do ponto de vista dei giovani, porque 70%.
Apresentamos a situação da Etiópia do ponto de vista dos jovens, pois, dos 120 milhões de habitantes, 70% são jovens que querem melhorar sua vida e a vida de seus parentes. Eles veem na TV e nas mídias sociais como se vive em outras partes do mundo. E muitos vão para os países árabes e, infelizmente, sofrem lá porque não estão preparados para trabalhar como empregados. Outros querem ir para a África do Sul, onde a situação é um pouco melhor, mas lá também há problemas. Outros vão para o norte e, por meio do Sudão e da Líbia, tentam chegar à Europa. No século XIX, muitos europeus migravam e havia alguns lugares na Europa dispostos a recebê-los e apoiá-los. Mas tudo isso está faltando agora. O Papa Francisco sabe disso. O primeiro lugar que visitou após a sua eleição foi Lampedusa, onde ofereceu flores por todos os que morreram no mar e onde disse aos governantes da Europa que as migrações são importantes. Devemos fazer algo, continuou o cardeal, para ajudar as pessoas, seja na África, na Síria ou em outros países. Quando algo diz respeito aos pobres, ele nos disse, devemos estar próximos a eles. Estamos próximos das crianças que sofrem muito quando não vão à escola, porque as escolas foram destruídas. Estamos próximos das mães que não podem ir aos hospitais porque eles foram destruídos, e dos idosos que foram deslocados de suas aldeias e vivem como estrangeiros. Explicamos tudo isso ao Papa, e ele disse para continuarmos perto das pessoas, no meio do povo, para que possamos sentir o cheiro das ovelhas. Um bispo deve ser assim. Ele não deve fugir, mas deve estar entre as pessoas. Mesmo que você não possa fazer grandes coisas, a fraternidade e a presença paterna são importantes. Foi isso o que o Papa nos disse. Como é a vida da Igreja Católica na Etiópia, que é uma comunidade minoritária no país?
Sim, nós somos minoranza, diciamo 2% di 120 milioni. Finora, grazie a Dio, la maggioranza sono cristiani.
Somos uma minoria, cerca de 2% de 120 milhões de pessoas. A maioria dos habitantes é cristã. Mais de 45% são ortodoxos. Depois vem os protestantes, cerca de 18, 20%. Temos a responsabilidade de ser luz e sal neste grande país. Os desafios são a pobreza e o conflito. E nós, graças ao apoio da Igreja Universal, estamos em segundo lugar pelos serviços sociais que oferecemos, como escolas, centros de saúde ou centros dirigidos pelas Irmãs de Madre Teresa, ou estruturas para o desenvolvimento ou assistência humanitária, como a Cáritas. Em tudo isso, somos chamados a ser luz e sal, como Jesus nos disse. Não é fácil, mas estamos tentando. Concluída a missão de neuropsiquiatria que o Hospital Pediátrico Bambino Gesù realizou de 20 a 28 de junho no Hospital Italiano de Karak, na Jordânia, gerido pelas religiosas missionárias combonianas. Inicia-se assim uma nova missão dedicada à neuroreabilitação. O anúncio foi feito pelo presidente do Bambino Gesù, Tiziano Onessi, durante uma videoconferência com o Hospital Italiano de Karak, com o qual foi iniciada uma colaboração em 2013, acrescentando que uma equipe estará em Karak de 9 a 15 de julho. Onessi garantiu ainda que o projeto na Jordânia terá continuidade e será ampliado com um programa de formação mais estruturado e o uso de telemedicina. Durante a missão recém-concluída pelo Bambino Gesù, estavam presentes os médicos da Neuropsiquiatria da Infância e da Adolescência, Fábio Quarim e Giovanni Valeri. Foram visitados 45 pacientes, dos quais 30 estavam em acompanhamento por terem sido tratados nas missões anteriores, e foram oferecidas atividades de formação a dois terapeutas locais. O que o Hospital Bambino Gesù faz com as suas missões em Karak não é uma gota no oceano, é muito mais. As famílias chegam a percorrer 300, 400 quilômetros somente para uma consulta, porque aqui encontram respostas que não recebem em outros lugares, disse irmã Adele Brambila e irmã Alessandra Fumagalli durante a conexão de vídeo com Onesti. O diretor sanitário do Hospital da Santa Sé, Massimiliano Ramponi, e o responsável das relações internacionais, Sandro Cristaldi, explicaram brevemente os três critérios subjacentes ao projeto na Jordânia. O primeiro é uma intervenção baseada na family-centered, na família, porque em Karak não há estruturas e o único recurso é precisamente a família. O segundo critério é uma intervenção baseada em recursos da comunidade. O terceiro, uma intervenção cujo objetivo é transferir conhecimentos e boas práticas tanto para os pais como para os terapeutas locais. A missão do passado mês de junho contou com o apoio da Associação Alessandro Parini, empenhada em sustentar iniciativas de formação e desenvolvimento de pessoas em dificuldade e nascida em memória do jovem advogado, que morreu tragicamente em um atentado em Tel Aviv.
A próxima edição do Encontro com Deus Tem Jeito, inspirado no apelo do Papa Francisco no Ano da Misericórdia, em 2016, será realizada em 14 de julho em Fortaleza, no Ceará. A última foi em 16 de junho, em Itapetininga, em São Paulo, quando 134 pessoas em situação de rua foram encaminhadas para os centros de acolhimento, como a Fazenda da Esperança e Missão Belém, para terem as suas vidas transformadas. Até hoje, quase 7 mil homens, mulheres e mães com crianças foram resgatados das ruas com a realização do evento em mais de 120 cidades de 18 estados do Brasil e também de outros países, através da comunhão de mais de 400 carismas, comunidades, pastorais e movimentos. A edição de Fortaleza fará parte da programação da Assembleia do Condomínio Espiritual Uirapuru, o Céu. Além dessas comunidades, estarão presentes mais de 120 expressões eclesiais da arquidiocese local e demais dioceses para gerar comunhão entre as lideranças de cada movimento. Uma missa será celebrada em 14 de julho e será presidida pelo novo arcebispo metropolitano de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, que inclusive já enviou uma carta ao Papa Francisco ao escrever: nas edições anteriores, o evento foi agraciado com uma carta de bênção do Senhor Santo Padre, que animou e fortaleceu os organizadores e, particularmente, os moradores de rua participantes do evento. Se for possível, gostaríamos de contar novamente com o vosso apoio e bênção. A última edição do evento, que procura evangelizar e atender pessoas em situação de rua, foi realizada em 16 de junho na Casa Retiro Betânia, em Itapetininga, São Paulo. Os fundadores da Fazenda da Esperança, Frei Hans Tappel e Nelson Giovanelli, também estiveram presentes no encontro e na missa, que foi presidida por Dom Gorgônio Alves da Encarnação Neto, bispo diocesano, através da comunhão de diversos carismas, como Aliança de Misericórdia, Missão Belém, Obra Lumen, Canção Nova, Fazenda da Esperança e entre outros.
No dia 1 de julho, em consistório público, o Papa Francisco anunciou que a canonização do bem-aventurado José Alamano, fundador dos Institutos Missionários da Consolata, será realizada no domingo 20 de outubro de 2024, em Roma, Dia Mundial das Missões. Diante desse anúncio, o bispo da Diocese de Roraima, Dom Evaristo Pascoal Spengler, emitiu uma nota dirigida ao povo de Deus da Diocese e aos missionários e missionárias da Consolata, onde manifesta sua alegria diante do feliz anúncio da canonização do bem-aventurado José Alamano, fundador dos Missionários da Consolata. Eles estão presentes em nossa igreja, disse, na igreja de Roraima, desde 1948. Um fato que, segundo o bispo, é o Deus misericordioso mais uma vez agindo em nossa história. Deus não cansa de nos surpreender com seu amor e sua bondade. Junto com alegria para os missionários, esse júbilo também é vivido pela Igreja de Roraima, pois reconhece o milagre por intercessão do Beato Alamano em favor do indígena Yanomami Sorino, que mora em nossa diocese, na missão Catrimani, reserva indígena do povo Yanomami, em Roraima. A cura milagrosa do indígena, no momento em que a cura tradicional e a ciência médica só poderiam aguardar sua morte, foi fruto da fervorosa oração das missionárias da Consolata, pedindo socorro ao seu fundador, Beato José Alamano, no primeiro dia da novena a ele dedicada. Segundo relata Dom Evaristo, o indígena Yanomami Sorino havia sido atacado por uma onça que feriu gravemente sua cabeça, abrindo-lhe a caixa craniana. Era 7 de fevereiro de 1996, o primeiro dia da novena ao bem-aventurado Alamano. Socorrido pelas missionárias da Consolata que trabalhavam na missão Catrimani e transportado para o hospital de Boa Vista, as missionárias ofereceram a novena nesta intenção e, por intercessão do pai fundador, Sorino recuperou milagrosamente a saúde em poucos meses e ainda hoje vive em sua comunidade indígena. O texto lembra os passos dados ao longo do processo, primeiro em fase diocesana, relatando como ele foi realizado. Igualmente destaca que o anúncio da canonização do Beato é um momento de júbilo para a família Consolata, de consolidação da opção evangelizadora da missão Catrimani, de confirmação da história de aliança da nossa diocese de Roraima com os povos indígenas e motivo de bênçãos e esperanças para a nossa diocese que celebra 300 anos de evangelização nessas terras de Macunaíma, destaca Dom Spengler. Finalmente, o bispo de Roraima anunciou que vamos construir uma comissão em nossa diocese para bem celebrarmos o dom da fecundidade do anúncio do Evangelho entre nós, confirmado pelo milagre operado em nosso irmão Sorino, por intercessão do Beato. Em breve, Santo José Alamano. Música. Uma última informação, um importante avanço na pesquisa científica para o Observatório Astronômico Vaticano, também conhecido como Specula Vaticana. O Telescópio Avançado Vaticano, o VAT, localizado no Monte Graham, no Arizona, conhecido por sua excelente ótica e localização privilegiada, foi recentemente equipado com um avançado sistema de controle automatizado denominado DON, em homenagem a Donald Alstad, ex-presidente CEO da Lord Corporation. O sistema, desenvolvido pela Project SoftHack, empresa de engenharia com sede na República Tcheca, foi instalado em 3 de junho de 2024. A conclusão da instalação deu início a uma fase, então, de testes e formação que envolve a comunidade da Especula Vaticana e o pessoal da Universidade do Arizona, como informado em um comunicado. O sistema DON é baseado em controladores lógicos programáveis e outras tecnologias avançadas, com os codificadores Rentschel e conversadores EMLO. Essa sofisticada automação permite que esse telescópio opere com extraordinária precisão de apontamento, até 3 segundos de arco, aproximadamente a dimensão de uma bola de gude colocada em um grande estádio esportivo. Com essa informação um pouco mais científica, chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.